Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ainda agora no começo deste mês, o jornal Correio Brasiliense publicou notícias sobre a má disposição do lixo hospitalar em plena capital da República. Uma lei em vigor há cerca de um ano determinou que o recolhimento do lixo hospitalar no Distrito Federal passasse a ser da responsabilidade de quem o produz. Foi o suficiente para que se instalasse o problema. Sem a coleta pública, clínicas de um condomínio da Asa Sul, especializadas em hemodiálise, ginecologia, odontologia e ortopedia, passaram a descartar os resíduos que produzem em contêineres, em plena rua, sem os cuidados requeridos. Chama atenção, neste caso, o fato de que, em plena capital da República, ocorram problemas desta natureza, que não são, aliás, privilégio de um dos bairros mais ricos de Brasília, porque em Sinop, nosso estado de Mato Grosso, o ano começou com problemas semelhantes. Lá, segundo a imprensa, a Secretaria Municipal de Saúde foi acusada de não ter dado destinação correta ao lixo hospitalar. No caso, segundo o noticiário da época, o lixo estava sendo jogado em valas a céu aberto e posteriormente enterrado no lixão municipal, com risco de contaminação de nascentes e do lençol freático. Hoje, em Sinop, os três hospitais, o pronto atendimento e as dezenas de clínicas médicas e veterinárias, farmácias da cidade, produzem cerca de 2,5 toneladas de lixo hospitalar por dia, segundo informações. E só agora, após as denúncias havidas, é que a Prefeitura está tomando as providências necessárias, inclusive no que diz respeito ao aterro sanitário da cidade, para a destinação do lixo comum, que já se encontra perto do seu limite. Como se vê, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esse é um problema sério a ser enfrentado, até porque, de acordo com os últimos dados do IBGE, a geração de lixo nas cidades brasileiras aumentou cerca de 49% na última década do século passado. Este volume certamente será crescido demais ainda, e de lá para cá deve continuar crescendo em razão do aumento de consumo e das mudanças de hábitos da sociedade brasileira. Felizmente, a coleta de lixo em geral também melhorou. Ela passou do atendimento a 76% dos domicílios em 1992 para 85% em 1999 e para 89% em 2003. No que diz respeito ao manejo de resíduos sólidos, os serviços são prestados exclusivamente pelas prefeituras em 88% dos municípios, por prefeituras e empresas privadas em 11% e exclusivamente por empresas contratadas em pouco mais de 1% dos municípios. As empresas privadas concentram sua atuação nos grandes e médios municípios, especialmente nos serviços de coleta. Como resultado, cerca de 45 empresas são responsáveis pela coleta de 30% do lixo gerado no país. Os resíduos gerados na prestação de serviços de saúde, o que tem chamado até aqui de lixo hospitalar, representam apenas 2% do total de 154 mil toneladas de resíduos sólidos gerados diariamente no país, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico do IBGE, de 2000, a última disponível. Desse percentual, somente cerca de 20% são resíduos especiais ou resíduos que necessitam de tratamento prévio à sua destinação final. Por conseguinte, do volume total de resíduos gerados em serviços de saúde, entre 75% e 90% do total, apresentam riscos equivalentes àqueles presentes no resíduo domiciliar, segundo a Organização Mundial de Saúde. Ainda assim, é imperativo dar tratamento adequado a essa pequena parte do lixo hospitalar que requer tratamento específico. E se temos problemas e desvios na destinação desse tipo de resíduo em cidades tão diferentes como Sinop e Brasília, uma a capital do Nortão, a outra a capital do país, isso certamente pode ser corrigido pela adoção de uma legislação adequada. Um momento propício é este, em que o Senado examina a instituição de uma nova Política Nacional de Resíduos Sólidos. O substitutivo da Câmara, em exame oferecido ao projeto de lei originário do Senado, trata a questão do lixo hospitalar. O lixo hospitalar está incluído na categoria dos resíduos perigosos, que são definidos como aqueles que, em razão de suas características específicas, previstas no substitutivo, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com a lei, regulamento ou norma técnica. Segundo o projeto, os resíduos gerados no serviço de saúde são aqueles definidos em regulamento ou em normas estabelecidas pelo Sistema Nacional do Meio Ambiente e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, coordenada pela Anvisa, resíduos esses que estão sujeitos a regime especial de gerenciamento. Em razão disso, o projeto atribui aos seus geradores a responsabilidade pela coleta e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos de serviço de saúde e cria a obrigatoriedade de elaboração de um plano de gerenciamento específico. O artigo 21 do substitutivo, em consonância com o artigo 39, que trata dos resíduos perigosos, estabelece o conteúdo mínimo do plano de gerenciamento, como as obrigações dos geradores frente a órgãos de fiscalização e controle dos sistemas nacionais de vigilância sanitária e do meio ambiente. Ainda de acordo com o projeto exame, os resíduos gerados no serviço de saúde que possam, em razão de sua natureza, composição ou volume, ser equiparados pelo Poder Público Municipal aos resíduos sólidos domiciliares, submetem-se ao mesmo regime de coleta e disposição final adotado por esses últimos. O gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares insere-se no âmbito das competências dos municípios, consoante o artigo 30, inciso 1 e 5 da Constituição Federal. A inobservância aos preceitos da lei que resultar do substitutivo sujeitará os infratores às sanções previstas na Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Essa lei e o seu regulamento dispõem sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Além disto, o projeto altera o parágrafo 1º do artigo 56 da Lei 9.605 de 1998, de modo a punir criminalmente aqueles que manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a resíduos perigosos, o que inclui o lixo hospitalar, de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento. A pena é reclusão de 1 a 4 anos e multa. Devo reconhecer os avanços do substitutivo que veio da Câmara, que nos dão diretrizes interessantes e avançadas para o tratamento de resíduos sólidos no Brasil. Tenho, contudo, uma divergência importante quanto a um dos aspectos desse projeto, aquele que atribui aos geradores do lixo hospitalar a responsabilidade e, consequentemente, os custos dela decorrentes pela coleta, destinação final ambientalmente adequada desses resíduos. Há alguns argumentos que desejo apresentar a Vossas Excelências a respeito. Em primeiro lugar, por que deve ficar o ônus pela coleta, pela destinação final desses resíduos para os seus geradores, que pagam impostos, como quaisquer outras pessoas físicas ou jurídicas que usufruem desses serviços? Pela lógica dos serviços que não escapam ao conhecimento de Vossas Excelências, os custos dessa operação serão certamente repassados aos usuários desses serviços, de uma forma ou outra. No caso das empresas privadas, eles serão cobrados de seus consumidores e, no caso de hospitais e postos de saúde pública, aos contribuintes. Ademais, dada a periculosidade e a especificidade destes resíduos, seria de todo conveniente que o público se encarregasse ele próprio da sua coleta e de sua destinação final, segundo as normas técnicas adequadas, de forma a assegurar à coletividade que isso está sendo feito de maneira correta. A destinação do resíduo gerado pela saúde é questão de saúde pública e, por esta razão, é da responsabilidade do Estado. O gerenciamento do resíduo, com certeza, deve ser obrigação de quem gerou, ou seja, das clínicas, hospitais, consultórios, mas a destinação final, não. O município deve ser o responsável pelo seu recolhimento e destinação final, por ser um material de risco e merecer tratamento adequado, pois é uma questão de saúde pública. Não digo que o serviço não deve ter um preço, uma taxação específica, mas é obrigação do Estado. O caso de Brasília, que citei no início desta fala, demonstra bem o que pode ocorrer se o assunto ficar a cargo de particulares. Penso que seja razoável que a nova legislação obrigue os geradores de lixo hospitalar a procedimentos rígidos, específicos, de separação e acondicionamento desses resíduos, de forma a permitir e facilitar a sua coleta seletiva, mas que essa coleta seja de responsabilidade do município. A responsabilidade dos geradores deveria chegar somente até aí. Procedimentos rígidos específicos de separação e acondicionamento desses resíduos. Assim, quero apelar, daqui dessa tribuna, ao eminente senador César Borges, relator desta matéria, e a vossas excelências, para que considere a introdução dessa alteração por mim apresentada e também em consonância com as assinaturas dos eminentes senadores Augusto Botelho, Marco Maciel, no substitutivo em exame na casa, não apenas por se tratar de uma questão de justiça, como também de bom senso, no sentido de proteger a população de riscos à saúde. Penso que assim estaremos agindo de acordo com o verdadeiro interesse público. Eu quero aproveitar também aqui, ilustre presidente Séries, para fazer uma homenagem à minha cidade de Sinop. Uma cidade progressista do nosso querido estado de Mato Grosso. Vossa Excelência, que conhece Sinop também e a trata com o mesmo carinho que todos nós mato-grossenses tratamos, com respeito e também auxiliando aqui dentro do Congresso Nacional, com emenda, prestigiando as nossas festas, estando sempre participando com a sua valiosa presença e que muito nos honra na cidade. E Vossa Excelência, que nesse pouco tempo que estou aqui no Senado Federal, vejo a admiração e como Vossa Excelência é amada e querida por todos os pares dessa casa. Fico honrado de ser seu par aqui, principalmente por pertencer ao mesmo estado de origem, o nosso querido Mato Grosso. Sinop é, aliás, uma dessas cidades que revela a força empreendedora do povo brasileiro. Em sua curta história, cresceu, prosperou, proporcionando a vida melhores a milhares de brasileiros. Sinop representa também a concretização dos sonhos e o trabalho de dois grandes estadistas brasileiros, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. O primeiro idealizou a Marcha para o Oeste, dando os primeiros passos nessa direção. O segundo pôde fazer com que ela avançasse com a construção de Brasília e a sua ligação com o norte do Brasil, o que deu início à colonização de uma parte até então inexplorada no país. Colonização é, aliás, uma palavra que está intimamente ligada à fundação de Sinop. Seu próprio nome é o acrônimo de Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná, empresa que se dedicou à colonização do norte de Mato Grosso por agricultores do norte do Paraná. Tudo começou em 1972, quando a colonizadora Sinop, do empresário N. Pepino, adquiriu cerca de 500 mil hectares de terra, situados a 500 quilômetros de Cuiabá, na BR-163, a Cuiabá-Santarém. O empresário N. Pepino já trazia consigo, àquela altura, a experiência da formação de 18 cidades no estado do Paraná. Cerca de 400 homens, tendo à frente o gerente-geral da empresa, Uli Grabert, e o topógrafo Benedito Spadoni, lançaram-se à tarefa de abrir as principais picadas na selva para plantar, naquela época, quatro novas cidades, Sinop, Vera, Santa Carmen e Cláudia. Sinop foi, afinal, fundada em 14 de setembro de 1974, dando início ao que mais tarde se chamaria a Mística do Nortão, fenômeno de explosão populacional gerado por brasileiros que acorreram de todos os cantos do país para ocupar a Amazônia mato-grossense. Não por outra razão, Sinop é conhecida como a capital do Nortão. Graças a esse crescimento vertiginoso, pouco menos de 2 anos mais tarde, Sinop passou para distrito do município de Chapada dos Guimarães por decreto do governador José Garcia Neto, assinado no dia 24 de julho de 1976. Cerca de 3 anos depois, em 17 de dezembro de 1979, tornou-se município autônomo apenas 5 anos após a sua fundação, mediante decreto assinado pelo governador Frederico Campos. Hoje, Sinop tem uma população em torno de 115, 120 mil habitantes e uma economia pujante, baseada principalmente na prestação de serviços e no setor agropecuário. O município é o segundo maior produtor de grãos do país. Seus principais produtos agrícolas são soja, milho, arroz e algodão. Mais de 10 mil empresas funcionam atualmente em Sinop. Não menos importante é o setor madeireiro, que se tem voltado de forma cada vez mais intensa para a atividade do reflorestamento. Neste campo, graças ao trabalho da empresa Mato Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural, espécies mais adequadas a esta atividade na região, como a fava barriguda, a tatajuba e a peroba mica, começa a ser utilizada para a melhoria e o fortalecimento do setor. A atividade industrial também está se expandindo em Sinop. Exemplo disso é a instalação recente de uma empresa dedicada à produção de sucos e frutas, com a produção inicial mensal de 50 mil garrafas. A Iaçai Alimentos planeja encerrar o ano vendendo 200 mil garrafas de suco por mês. As exportações brasileiras contam com a parcela de contribuição de Sinop. Nos primeiros quatro meses deste ano, foi vendido para o exterior, especialmente para a China, o equivalente a 64,4 milhões de dólares em grãos, carnes e madeiras, número 6,33% superior ao de igual período do ano passado. A soja foi o principal produto de exportação do município, tendo a sua exportação alcançada a cifra de 44,4 milhões de dólares. Os sinopenses também podem se orgulhar com segurança de acesso à educação de que dispõem. Além da rede de ensino básico, médio, o município é conhecido por ser uma cidade universitária. Ali estão sediadas, além de diversas escolas superiores privadas, a Universidade Federal de Mato Grosso, a Universidade do Estado de Mato Grosso, a Universidade do Estado de Mato Grosso, 10 unidades de ensino superior com mais de 40 cursos. Esse nível elevado de escolarização do município certamente contribui para que ele se situe entre os municípios brasileiros de desenvolvimento humano elevado, com um IDH de 0,807. E, de acordo com os dados disponíveis, Sinop ocupa a posição de número 422 entre os mais de 5 mil municípios brasileiros. E, em relação ao município do próprio estado de Mato Grosso, Sinop tem o sétimo melhor IDH do estado. Tudo isso é, sem dúvida, motivo de orgulho para a população de Sinop, um agente de valor cujo trabalho vem construindo a prosperidade do município e do estado de Mato Grosso. Não foi por outra razão que eu quis fazer desta tribuna minha homenagem sincera aos moradores de Sinop. Quero, portanto, registrar aqui o meu carinho e minha admiração pelo cidadão sinopense, a quem desejo enviar os mais efusivos cumprimentos e os maiores votos de sucesso. Que Sinop continue crescendo e orgulhando cada vez mais o estado de Mato Grosso e o Brasil. Aliás, presidente Séries, eu gostaria de falar aqui dessa universidade do estado de Mato Grosso, a UNEMAT, que era uma fundação de ensino e que, quando nós fomos deputados de 91, 94, nós transformamos ela em Universidade Estadual de Mato Grosso, aquilo que certamente deve orgulhar a Vossa Excelência, porque me orgulha muito. E dizer, para encerrar, que nós agora teremos no final do ano a inauguração da Embrapa de Sinop, uma construção de mais de 12 mil metros e que vai ter 70 doutores pesquisadores, sendo 35 do estado de Mato Grosso e 35 vindo de outros estados do país, e que vai servir de modelo, será uma das maiores Embrapas do interior do país. E certamente vai servir muito para a região interiorana do estado de Mato Grosso, principalmente no norte do estado, mas que certamente será um orgulho para o estado de Mato Grosso. Muito obrigado.